12ª Reunião Ordinária, 8 de maio de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazermos a oração inicial.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Gostaria de convidar o vereador Antônio Nazaré para compor a mesa como secretário. E fazer a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Olívia. Vereador Jonathan.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereador Banana. Vereador Elton. Corguinho.
Presente.
Juninho da Academia.
Presente.
Antônio Zadé, presente. O vereador Rogério não está presente. Está atestado.
Obrigado. Peço, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 71, do gabinete do prefeito. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 19, 2023, que encaminha os requerimentos número 3 e 4, ambos de 2023, sirvam do presente para encaminhar a documentação solicitada nos mencionados requerimentos. Sendo só para o momento subscrevendo, atenciosamente, Fabiano da Silva Maia, prefeito municipal. Os documentos já foram encaminhados aos vereadores solicitantes. O ofício número 72, 2023, do gabinete do prefeito também. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 6, 2023, de autoria do vereador Célio Reis dos Santos, sirvo do presente para informar que a comercialização de produtos somente será permitida na parte externa da praça de esportes, nas ruas adjacentes. Outro assim, informamos que, devido a incidentes ocorridos no último jogo de futebol na praça de esportes, o acesso no interior da praça de esportes com bebidas somente será permitido em copo plástico. Sendo só para o momento, subscrevendo atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Temos também aqui um convite da creche municipal, professor Labi Goelho de Mendonça. Nós, representantes da creche municipal, professor Labi Goelho de Mendonça, vimos respeitosamente convidá-los para participar de uma homenagem às mães no dia 12 de 5/23, sexta-feira, que será realizada neste estabelecimento de ensino nos seguintes horários: horário da manhã às 9 horas e horário da tarde às 15 horas. Em relação às proposições, a indicação número 16, subscrita pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. O vereador que essa subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, um envite expediente para o secretário municipal de Transporte e Trânsito, solicitando que o mesmo adote as providências necessárias para que seja servido um café com cardápio variado e distribuído ao longo dos dias da semana, tais como pão com manteiga, pão com carne, pão com salsicha e outros tipos de merenda, para os servidores que trabalham no pátio do transporte, antes do início das atividades na parte da manhã. Tal pedido tem como finalidade valorizar e zelar pela saúde dos trabalhadores que, na mais das vezes, exercem suas atividades longe da sede. Neste termo, se pede Esperão Rosa Ferimento, sala de sessões, 8 de maio de 2023. Indicação número 17 de 2023, também subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. O vereador que essa subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, um envite expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias no intuito de servir um café com cardápio variado e distribuído ao longo dos dias da semana, tais como pão com manteiga, pão com carne, pão com salsicha e outros tipos de merenda para os servidores que trabalham em serviços braçais, os servidores da Secretaria de Saúde, que atendem os PSFs e o NH, antes do início das atividades, na parte da manhã, bem como os que trabalham no período da tarde. Tal pedido tem como finalidade valorizar e zelar pela saúde e bem-estar de nossos servidores. Nesse termo, espera o Rosa de Ferimento, sala de sessões, 8 de maio de 2023. requerimento número 18, de 23, também subscrito vereador Jonathan Aparecido Mesquita. O vereador que essa subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, em atenção a pedidos de moradores do loteamento residencial Vilas Boas, o envio de expediente para a empresa de mineração Julinho Limitada, solicitando a adequação dos filtros utilizados nas atividades de mineração daquela empresa, a fim de reduzir a poluição causada no referido loteamento. Segundo relato de pessoas que já residem no referido loteamento, a quantidade de poeira tem afetado a qualidade do ar, o que certamente acarretará impactos negativos na saúde e bem-estar dos moradores, sobretudo em crianças. Além de proceder à adequação, faz-se necessário que a empresa faça a limpeza e manutenção periódica desses filtros, a fim de garantir a eficiência em sua utilização. Outra reivindicação dos moradores é para o corte de alguns eucaliptos na divisa da empresa com o loteamento, pois mesmo tem lançado muitas folhas e até pequenos galhos sobre os telhados das casas, obstruindo as saídas das calhas, bem como se espalhando pelo chão e causando muita sujeira e infiltração de água nas casas. Nesse termo, espero esperar o deferimento, sala das sessões, 8 de maio de 2023. Requerimento, indicação número 19 de 2023, também subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. O vereador que essa subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, em atenção a pedidos de moradores, que seja enviado expediente para o Grupo SN, solicitando que sejam tomadas medidas imediatas para limpeza adequada, com uso de caminhão-pipa ou outro método eficaz, para retirar a terra e apagar a poeira na rua José de Bastos Neto, trecho compreendido entre a esquina da rua João Francisco Lopes até o Bar do Baiano. A terra e poeira depositadas na referida rua estão sendo causadas pelo transporte de rejeitos efetuado pelos vários caminhões da empresa ou por ela contratada ao longo do dia, o que tem gerado muitos desconfortos para os moradores, como incômodo estético e prejuízo à saúde de pessoas com alergias, problemas respiratórios e outros. O vereador solicita ainda a adoção de medidas para evitar que o problema se repita. Nesse termo, espera o deferimento, sala das sessões, 8 de maio de 2023. E a indicação número 20 de 2023, subscrito pelo vereador Emerson Nonato Silva. O vereador que essa subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara um envio de expediente para a empresa de aviação São Cristóvão Limitada, solicitando o retorno do horário de ônibus das 21h30 de Lavras para Ijaci, ou pelo menos um às 21 horas, como meio de facilitar para quem estuda ou trabalha em Lavras e termina por volta das 9 horas, e assim se torna muito perigoso o passageiro ficar sozinho esperando até as 23 horas, sem contar também o cansaço da espera. Segundo usuários, até pouco tempo atrás havia esse horário. Na pandemia, suspenderam o horário e não retornaram. São termos em que pede espera honroso deferimento. Em relação aos projetos em pauta, vocês já têm aí, o projeto de lei número 10 das 23, que torna obrigatório o hasteamento da bandeira nacional e a execução do hino nacional e do hino do município de Jaci nas escolas públicas da rede municipal de ensino, em pauta para a primeira votação. O projeto de lei número 11 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e criação de programas de orçamento de 2023, está para leitura e envia às comissões permanentes. E o projeto de resolução número 2 de 2023, que aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2022, portaria 5 de 12 de setembro de 2022 e da outras providências, em pauta para a votação única. Então, senhor presidente, os comunicados, projetos, proposições em pauta.
Obrigado, Ranieri. Então, passo a votação das proposições escritas. O projeto de lei 10 de 2023. Passo para a primeira votação. Torna obrigatório o hasteamento da bandeira nacional. Então, vamos votar a urgência do vereador Nico. Vereador Olívia.
1023, né?
1023.
Por favor. Sérgio.
Por
favor.
Nico.
Por favor.
Guardinho.
Por favor.
Elton.
Por favor.
E Banana. Vamos votar agora, então, o projeto de lei. Olívia, vereador Jonathan.
Por favor.
Sérgio.
Por favor.
Nico.
A favor.
Corguinho.
A favor.
Elton.
A favor.
E Banana. Aprovado por unanimidade do plenário. Agora,
é a resolução 2 de 2023. É, aprovo o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2022, portaria 05 de 12 de setembro de 2022 e da outras providências. Votação única. Vereador Olívia. Vereador Jonathan.
A favor.
Vereador Célio.
A favor.
Vereador Nico.
A favor.
Vereador Emerson.
A favor.
Vereador Elton. Vereador Edilson. Gostaria de convidar. Então eu vou passar agora a votação das indicações. Indicação 16. Vereador Olívia. Jonathan.
Favor.
Célio.
Favor.
Nico.
Favor.
Corguim.
Favor.
Elton.
Favor.
E Banana.
Favor.
Indicação número 17. Vereador Banana.
Favor.
Elton.
Favor.
Corguinho.
Favor.
Nico. Célio.
Favor.
Jonathan.
Favor.
E Olívia. Indicação de número 18. Vereador Olívia.
Favor.
Vereador Jonathan.
Favor.
Vereador Célio.
Favor.
Nico.
Favor.
Corguinho.
Favor.
Elton.
Favor.
E Banana.
Favor.
Indicação de número 19. Vereador Edilson.
Favor.
Elton. Corguim.
Favor.
Nico.
Favor.
Elton.
Favor.
Jonathan.
Favor.
E Olívia.
Favor.
Indicação de número 19.
20.
Vereadores que estiverem a favor, permaneçam como estão. Quem estiver contrário, levante e se manifeste. Aprovado. Gostaria de convidar o visitante Aguinaldo Serafim de Souza, representante do escritório da Emater no município, que fará a apresentação do relatório anual de atividades da Emater em nosso município. Por favor.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Agradeço para o Juninho, em nome dos vereadores, todos aí, essa oportunidade de a gente estar apresentando o nosso relatório de ações de um ano anterior, que seria 2022. Como eu disse na outra reunião também, né, é o momento que a gente tem de oportunidade de estar com os vereadores. Vocês são os representantes da população de Jaci, né, principalmente os agricultores familiares, e algumas situações em que vocês têm alguma reivindicação em função dos agricultores familiares, que ele que é o nosso termômetro, né, que é, com certeza, se tiver algum problema, vou reclamar com vocês, se tiver alguma ideia de vocês para passar, então é através de vocês. Então, agradeço a oportunidade, a gente ia fazer uma projeção aqui, mas teve um probleminha técnico, e a gente não vai perder a oportunidade de estar aqui esclarecendo alguns itens, né? Vou deixar impresso aí, já deixei, acho que está na mesa, né? Se os vereadores quiserem dar uma olhada depois, né? A gente está à disposição. Então, isso também faz parte até do nosso convênio, porque toda a matéria que está no município, no convênio, ela tem o item lá que se diz que tem que ter essa... Está saindo o som aí? A gente não viu o retorno? Tá, né? A gente não tem, a gente tem essa cláusula, né, no convênio, que a gente tem que prestar contas, né? Então eu já tive com o Fabiano, e a gente fez a apresentação para ele, entreguei o relatório, e para a Câmara também. E a matéria está aí, o objetivo dela, que é a sua missão, né, levar a promoção do desenvolvimento rural através da assistência técnica, né, para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua produção, ter uma rentabilidade e assim melhorar a condição de vida do produtor, né? As ações que nós temos aqui são as atividades principais aí, cafeicultura, bovinocultura, a produção de hortaliças, que é muito forte aqui, né? Muitos produtores de hortaliças estão aí comercializando na feira livre, mercados verdurões, né? E a gente está trabalhando diretamente com eles. A EMATER está presente em quase 94% dos municípios do estado de Minas, não está no número maior ainda, em função da contratação, que necessita ter um concurso, né, para estar no estado. E muitas vezes as vagas aí são 200 vagas necessárias, às vezes o governo libera aí só 100, né? O pessoal vai morrendo, vai se aposentando e não vai cobrindo essas vagas. Mas 94% dos municípios aí são atendidos pela EMATER. Tá? Aí os números de atendimento, o número de agricultores, tanto no estado, né, quanto aqui em Jaci, está no relatório, está apresentado aí, e a gente esclarece o funcionamento, né? Acho que da outra reunião, acho que só o Corguinho, que não estava do ano passado, né? A gente explica o funcionamento da EMATER. Ela é uma empresa, né, do estado de Minas. Tem a central em Belo Horizonte, na rua Rádio Cabarla, onde tem a parte administrativa, a parte técnica geral do estado. E ela é subdividida em várias micro-regiões com seus gerentes. Então, esses gerentes administram alguns municípios próximos. Nós pertencemos à gerência aqui de Lavras. Então, tem o gerente, tem os coordenadores, aqueles que trabalham com a parte de horticultura, o coordenador que trabalha com a parte de bovinocultura, bem-estar social, que dá o apoio aos outros municípios dessa regional. Né? Essa regional, ela está cedida lá na Exal Velha, né, no campo histórico, e a gente pertence, então, à regional de lá. Nos dados que a gente tem aí, a gente trabalha aí, como eu disse, bovinocultura, cafeicultura, horticultura, que é muito forte. Nós estamos com o programa do PENAI. Esse ano nós trabalhamos demais com os produtores aqui. O PENAI é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, onde 30% da merenda da escola, tanto municipal como estadual, tem que ser adquirido do agricultor familiar. Então, a gente está estimulando que esses produtores participem dessa chamada pública, que é feita uma chamada pública do colégio, né, das escolas, para o produtor entregar esses produtos, comercializar com o estado, com as escolas. E, na verdade, como os produtores têm, às vezes, a saída dele, que é os verdurões, as feiras, né, e a quantidade, a demanda, às vezes, ainda está pequena, estão meio receosos ainda. Então, está difícil. A gente está mudando a ideia deles. Mas a gente está buscando outras formas também. Eu estive conversando com o Fabiano se não seria possível, às vezes, um transporte, né? Uma ou duas vezes por semana, passando e pegando esses produtos. Às vezes, a quantidade é tão pequena, mas pegando de vários produtores e forneceria uma quantidade maior para a escola, estimularia os produtores a estar participando desse programa, que o preço também é bem rentável, que eles colocam o preço de mercado, mais um preço para tirar nota fiscal, né? Mais o preço do transporte. Então, geralmente, em termos de preço, não tem muito problema o pessoal estar participando desse programa. Tem gente de Lavras saindo para entregar aqui, enquanto os produtores daqui estão meio agarrados, né? Mas a gente vai começando isso aos poucos. À medida que aqui já está, o Carlinho participou, né? Teve o solo também ali do tanque, né? Então, à medida que um ou dois vão participando, cada ano a tendência está aumentando aqui também, né? A parte de bovinocultura, a gente tem essa preocupação aí também dos produtores em relação a gente produzir um leite mais barato. Não adianta a gente brigar com o laticínio. Então, a gente está buscando formas de pasteiro rotacionar, dividir o pasto, né? Um capim, uma capineira, que produz ao invés do milho para silo, né? Ou diminuir a quantidade de silo, para baratear os custos de produção. Esse que é o objetivo do nosso trabalho, né? Levar uma rentabilidade para os produtores. E outro item que a gente está preocupado também é a sucessão no meio rural, principalmente da bovinocultura. Né? Os pessoal que estão trabalhando com a bovinocultura já são os pais, né? 70, 80 anos estão trabalhando aí. São poucos os jovens que estão na atividade, principalmente com a atividade que é quase como uma prisão, né, vamos dizer assim, né, apesar da rentabilidade, da sobrevivência de lá, mas é de domingo a domingo, né, a parte de leite. E essa turma mais jovem também tem essa dificuldade. Então, a gente tem que buscar reduzir os custos para ter uma rentabilidade, para segurar esses jovens, mecanizar um pouco mais, né, todas as atividades, para ele, como diz, ficar satisfeito no meio rural, senão não fica mesmo. Principalmente aqui que tem várias empresas, né, de mineração, que emprega muita gente, a própria fábrica aqui. Então, deu uma opção um pouco melhor, o pessoal está indo mesmo, né? Essa é a preocupação. Na parte ambiental, principalmente esse pessoal da horticultura, né, do PNAE, a gente está trabalhando muito com a parte do meio ambiente em relação a diminuir o número de produtos químicos, buscando causas alternativas para controle de pragas e doenças, né? Forma de aproveitar mais os compostos, né, esterco, né, fazer a sua própria adubação lá, com o objetivo de produzir uma forma mais sustentável. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, tirar um pouco do químico, principalmente da produção de hortaliças. Principalmente que vai ser para a merenda escolar, apesar que nós todos também consumimos, né, mas tem que ter essa preocupação aí. Um item que a gente já estava até divulgando aqui, que é o IDH aqui do município, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, já cita em 850 municípios, ele está na posição 153, né, acho que é centésimo, quinquagésimo terceiro, eu acho, né, que o Índice de Desenvolvimento Humano, ele leva em consideração a renda per capita do município, a perspectiva de vida, né, a escolaridade. Então, são os três itens que eles juntam e faz esse IDH. Eu acho que em relação também a 850 municípios, é uma posição até satisfatória, né? A gente comparando aqui de Lavras, está em quinto lugar, né? Mas quantas universidades, escolas que tem lá também, que favorece mesmo. Acho que Nova Lima é o primeiro, né? E depois BH é o segundo. Né? É um item que chama atenção e a gente pôs. Mas é nesse item aí que a gente está lembrando algumas atividades, a gente está aqui à disposição para alguma pergunta, né? Nós tivemos uns programas aí que a gente está, distribuição de hortaliças, né, favorecendo as hortas. Mantemos aquele programa também, aquela ação que seria a multiplicação das mandiocas melhoradas aí, mandioca amarela, vermelha. Então esse ano nós já passamos para a Boca da Mata ali para o Isaías, para ele produzir também, distribuir para aquela região. Os meninos ali do tanque já estão produzindo lá, né? Repetir o plantio esse ano, e essas ações que a gente tem feito aí direto aí com os produtores. Então, nós estamos à disposição, acho que o ano que vem a gente para também não ficar todo ano repetitivo, né? A gente projeta e fica mais, como diz, atraente também essa apresentação, né? E a gente está à disposição, qualquer questionamento que vocês quiserem, a gente está à disposição lá na prefeitura também, a matéria, agora no momento também, alguma pergunta, então estou à disposição aí para a gente estar trabalhando junto, né? Ser parceiro nessas atividades aí. Tá? Agradeço a oportunidade. Está à disposição.
Obrigado, Guinaldo, pela disponibilidade, por ter mandado o material para a gente e ter tido a iniciativa de ter vindo aqui para passar o trabalho, né, que a Emater faz no nosso município, porque nem sempre... Na verdade, a maioria das pessoas não sabem o que acontece, né?
Principalmente da cidade, né? Só, como diz, só vejo passando para lá e para cá, mas...
Não sabe qual que é o trabalho que está sendo desenvolvido, né? E um trabalho muito, muito importante, que ajuda o pessoal da zona rural a não fazer o êxodo, né, para a cidade. Isso. Que é importante também, porque o que a gente vai comer se todo mundo vier para cá, né? Então tem que realmente ajudar eles a crescer e melhorar, né? Tecnologicamente falando, né? Para ter mais produção, a produção ficar mais fácil também, né? Para produzir.
Tinha até um exemplo aí no desenho, às vezes duas lavouras de café aí no mesmo ano produzindo, um precisando aguar e o outro não, né? Às vezes uma atividade que era o manejo do mato, nós estamos indicando, manteve a umidade, uma lavoura desenvolveu melhor, né? Tivemos essa comparação. Então é tecnologia. Tecnologia está aí, né? Para o pessoal utilizar. A gente está repassando essas tecnologias. A gente chama a atenção até dos drones, né? Que é uma tecnologia que está vindo aí. Eu acredito que daqui a uns 5 anos essas pulverizações costais vão até acabar. Vai ser através do drone mesmo, que já vem e já faz as pulverizações. Então, a tecnologia vai avançando a cada ano. A gente não pode ficar parado. A gente tem que estar passando as informações e o produtor se adaptando a essas mudanças que vem aí, que sempre é para melhor.
E ajudando também até quem vai executar a mão de obra a não ter a inalação daquele produto. Né,
segurança, né? Segurança e saúde aí também.
Aguinaldo, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor.
Sim.
É sobre as estradas rurais. Hoje, a gente está vendo que está arrumando as estradas rurais e eu queria perguntar para o senhor se a Emater tem algum projeto que visa as estradas rurais, se tem algum levantamento sobre as estradas rurais do nosso município ou foge da competência da Emater isso daí?
Não, a assistência até envolve essa parte. A gente não tem um levantamento, mas também a gente pode programar. Acho que já teve aqui também um técnico que era um pouco mais especialista, né, mas trabalhar mais com as estradas rurais, que pode vir e dar um acompanhamento aqui também. A gente pode planejar nesse sentido também. Né?
Ah, tá.
A gente também tem uma teoria, né, não tem muita prática nas estradas, mas também a gente pode marcar um dia também com o pessoal das patrulhas, o pessoal que está envolvido nas estradas, a gente fazer uma parte teórica num dia, uma parte prática na outra, que é uma contribuição nessa parte aí também. A gente pode ver com o Toninho também, os equipamentos que tem, que é importante.
É, porque...
E tem umas regiões que o pessoal está reclamado, assim, do Barreiro, né?
Sim.
A situação lá está bem complicada. Acho que é uma região bem rochosa também.
Isso.
Acho que tudo isso também vai aflorando aquelas pedras também. Então é difícil até de fazer uma manutenção dela, né? Se não passa um maquinário com muita facilidade.
Nós fizemos um levantamento até, foi o vereador Nico, o chefe de gabinete, né, o Nelsinho e eu. A gente passou pelas estradas rurais e viu que realmente estava intransitável, principalmente ali no Barreiro, até sair no tanque, até sair lá na rodovia.
Isso, o trecho que eu também acho que está mais, mais crítico.
E aí a gente fez um plano de ação, né, e começou a ser executado. Mas, na verdade, tem alguns trechos da estrada que a gente precisava de um especialista para dar uma opinião o que poderia ser feito para, na verdade, o ano que vem, ou quando começar as chuvas, não deteriorar tanto as estradas para a manutenção ficar mais fácil. Porque o pessoal da zona rural, na sua esmagadora maioria, não pede nada, a não ser só as estradas. Né? Mas obrigado. Tá. Eu espero que a gente possa fazer essa parceria aí para a gente... fazer uma visita nas estradas rurais para a gente fazer um levantamento e ver o que a gente pode melhorar em alguns trechos.
Combinado.
Obrigado pela disponibilidade.
Tá certo, eu agradeço também essa parceria aí. Já tá.
Algum dos vereadores tem alguma pergunta? Não, né? Obrigado, Guinaldo.
Obrigado a todos, então. Falou.
Então, boa noite, senhores vereadores, todos que nos visitam, pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, meu cordial boa noite, aos nossos servidores, ao nosso jurídico, meu cordial boa noite. Bom, primeira coisa, tivemos um evento, né, onde entregamos as, como chama ali? As matrículas. E a posteriori vem as escrituras, né? E foi uma solenidade onde eu fiquei muito satisfeito porque fazia-se necessário todo esse trâmite, porque hoje eles podem chegar e falar: eu sou dono da minha residência. E não só de boca, e sim de forma documental. Então, a gente tem que dar parabéns para essa iniciativa, né, que é uma obrigação nossa também, junto ao executivo, mas que não foi feito antes. Então, a gente tem que parabenizar as iniciativas boas, né, que estão sendo tomadas agora. Tem muita coisa para corrigir, óbvio. Gostaria de falar também um pouco das estradas rurais, onde realmente a gente foi ver e levar, né, o chefe de gabinete para dar uma volta lá no Barreiro, lá no tanque e lá no córrego do Paiol, né, Nico? Onde a gente pôde constatar que realmente estava intransitável. e alguns moradores, a fim de tentar ajudar a retirar o barro, né, que estava do lugar, aí tirou o barro, mas só transferiu ele de lugar, e o problema só mudou. Mas também que não é obrigação deles, é obrigação nossa, do poder público. E vendo a situação ruim que estava as estradas rurais, a gente sentou, né, à mesa, fez um plano de ação, isso no dia 4, e no dia 5, Nico e eu, nós fomos até essas localidades e a gente pôde constatar que realmente começou a arrumar as estradas rurais. E não está sendo feito só um paliativo com a patrol, não. Está jogando material bom, até o pessoal que estava passando lá, até elogiou, né, Nico, o material. E realmente não tinha, nunca jogou um material desse lá. Então, eu espero, né, que depois, que com a ajuda do Agnaldo, a gente possa cortar as águas para o lado certo, para a gente ter uma durabilidade maior das nossas estradas rurais. Fugindo um pouco do rito, né, eu gostaria de deixar aqui um abraço e por aqui finalizo as minhas palavras de hoje. Depois eu pego na palavra franca, mas eu gostaria aqui de deixar meu abraço bem apertado para minha avó, para o meu avô, que hoje fazem completo 61 anos de casado. Tadinhos, né? Mas que Deus abençoe a vida deles, que Jesus Cristo possa estar visitando os dois neste momento e trazendo paz no coração de cada um, trazendo companheirismo que os dois sempre tiveram um com o outro, principalmente meu avô, que se algum dos netos puxar para ele, tá tudo legal para a esposa, porque ele faz de tudo, lava a roupa, cozinha, faz de tudo, tadinho. Mas que Deus abençoe os dois e que seja de exemplo, né, para vários casais aí, essa sexagenário casamento dos dois. Que Deus abençoe. E agora eu passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Companheiro Elton, boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas de bancada.
Boa noite.
A vocês que nos prestigiam com as suas visitas, aos funcionários dessa casa, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. A rádio está funcionando? Não está? Está meia boca. Eita, mas vai melhorar, viu, tchau? Vamos ter fé. Eita. E você que nos acompanha, né, pelas redes sociais, meu boa noite. Eu inicio as minhas falas citando aqui um provérbio que se diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa. As nossas vidas é conduzida pelos nossos pensamentos. Semana passada, estivemos ali na prefeitura, juntamente com o vereador Jonathan, tratando de um assunto que é muito cogitado em todos os departamentos públicos da nossa cidade, seja ele na saúde, na educação, no transporte, a respeito dos vencimentos dos funcionários, né? haja vista que há algumas perdas salariais, né, e outras questões que foram debatidas, principalmente na situação daquelas pessoas, daqueles funcionários que não chegam a atingir o salário mínimo, né? Então, uma preocupação muito grande, não só por parte dos vereadores, mas também por parte do Executivo, está resolvendo esse assunto. Algumas ideias foram faladas ali naquela ocasião, né, vereador Jonathan? Algumas ideias foram passadas, acataram, né, anotaram tudo, e o senhor prefeito nos garantiu que ainda esse ano ele vai regularizar tudo isso, toda a perda, até mesmo antes do concurso, porque está previsto um concurso público na nossa cidade para o mês de outubro ou novembro, né? Então, para que isso possa acontecer, é necessário que coloque a casa em ordem, né? E os funcionários já têm essa perda há algum tempo, e a preocupação do Executivo, pude perceber, que é regularizar esses salários defasados.
Né? Ô Elson, a gente começando, os que estão recebendo menos de salário mínimo, né?
Sim, esse quesito, essa ocasião, o vereador Olívia, foi primeiramente colocada na reunião. Foi um fator mais importante, mais conduzido à reunião ali, foi essa questão, né? Daqueles funcionários que não atingem o salário mínimo por causa das perdas salariais. Foram debatidos e questionados valores reais, porcentagens, enfim. Nós vamos estar analisando a melhor proposta para que no futuro bem próximo nós possamos resolver essa situação, né? Também na mesma semana, porque foi uma semana de recesso, né, acumulou muita coisa, e tivemos também uma reunião com o Conselho de Turismo da nossa cidade, né? Haja vista que a nossa cidade, nós podemos perceber, ao olhar para esse painel, as belezas naturais do nosso município, né? Então, ter uma beleza natural como a cidade de Jaci é poder ter experiência para poder arrecadar também, por que não dizer assim, vereador Banana, arrecadar para o nosso município através do turismo. Nós temos um leque enorme, nós temos uma abrangência muito grande, né, no nosso município na questão cultural. E aproveitando a questão cultural, né, tem várias e várias festividades, nós não podemos desfazer dessa paisagem natural, né? Onde nós podemos associar a cultura com a natureza. Então, foi um momento muito, muito promissor, foi uma reunião muito promissora para o futuro, um futuro também próximo, né? Para que nós possamos aqui no nosso município formalizar e firmar o compromisso com a população através desse conselho, né, do Conselho Municipal de Turismo, onde nós temos o Antônio Fonseca como presidente, né, e nos próximos dias já vai estar anunciando a data do próximo seminário. O ano passado eu pude participar ali no restaurante do Fenil, desse seminário, né? E nós vemos que algumas obras relacionadas ao turismo possam enriquecer ainda mais esse projeto. Uma delas é a Orla, né? Conversando com o pessoal do Executivo ali, já tem alguns trâmites para reiniciar as obras da Orla. E essa reunião, a você que nos acompanha, ela teve a participação de donos de restaurante, lanchonete, do comércio do nosso município, até o setor público, onde nós temos aqui representando na nossa casa, na Câmara Legislativa, nós temos a Olívia, também que faz parte desse programa, e também eu que sou suplente dela, só que ela não pôde estar presente na ocasião, então eu trago o relatório do que foi acontecido ali, Olívia, no vereador Olívia, que foi acontecido ali na tarde da quarta-feira da semana passada, 26 de maio, de abril, perdão, aí eu querendo adiantar as coisas, né? Mas foi uma reunião muito produtiva, né? Nós podemos perceber, você que nos acompanha nas redes sociais, que muitas cidades, elas vivem somente do turismo. O turismo, ele engloba muitas coisas, engloba culinária, engloba hotelaria, engloba festividades, né? E nós vemos que o lugar que nós moramos é um lugar abençoado, né? Como diz o hino, de soberbas e lindas paisagens. Como não desfrutar desses momentos, né? Desse presente de Deus voltado para o turismo. Então, passei sim o relatório sobre a reunião que nós tivemos ali. A primeira reunião foi mais um bate-papo ali, né? Com a assessora de turismo, a Mirelle, que deu para nós ali um respaldo enorme ali, abriu a nossa mente para que nós possamos voltar o nosso pensamento para o turismo. O turismo, ele é necessário, principalmente na nossa cidade, que nós temos aonde usufruir dessas belezas naturais. Encerro as minhas falas aqui, agradecendo por essa oportunidade, deixando o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Completo, socorro bem presente na angústia. Deus abençoe a todos.
Vereador Olívia.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assessor jurídico, servidores da casa, boa noite aos nossos visitantes. E né, também as pessoas que estão nos assistindo no Facebook e no YouTube. Infelizmente, na rádio até hoje não, né, Tião? Mas é uma coisa que tem que ser cobrado e lembrado. Foi votado aqui, foi feita né, a subvenção, a prefeitura tinha que fazer o repasse já. Demorou.
Vereador Olívia, a gente aprovou esse projeto... com o máximo de urgência...
Para que eles não ficassem sem.
Sim, aí hoje a gente esse projeto veio, aprovamos o projeto, né? E hoje estão pedindo vários documentos que não foram pedidos antes. Antes a rádio funcionava com determinado X de documentação e hoje está pedindo mais Y. Aí eu não entendo o motivo. Mas...
Quem sabe ler, um pingo é letra. Não querem fazer o repasse.
Por isso tem muitas resistências.
Jaci, uma cidade que tem um orçamento ótimo.
55 milhões.
E Jaci, uma cidade que, para nós, né, eu, né, como munícipe, cidadã de Jaci, eu acredito que tem lugares piores do que Jaci para se viver. Acredito muito nisso. Mas se nós temos como oferecer à nossa população muito mais, então vamos oferecer. Nessa casa, momento algum, nós deixamos de trabalhar em favor da nossa população. Nós temos o poder executivo, nós temos um prefeito, nós temos uns secretários que fazem a cidade andar. A cidade se movimentar. É muito bom você fazer um Instagram e colocar ali Rodeio Festival de Jaci. É muito bonito todo mundo ir lá e seguir o rodeio. É lindo, é ótimo uma festa. Não vou ser hipócrita de falar que não é bom, mas a festa tem que ser boa, maravilhosa, no momento que a cidade está tudo ok, está tudo bem. Lógico que não vão ficar 100%, nem queremos isso daí 100%, não. Mas a gente quer o que a população merece, o que é de uso para a nossa população. As estradas rurais, ok, então começou? Ótimo, mas tem 2 anos que a gente está pedindo isso. Tem anos que a gente está pedindo aqui, final de semana, essas ruas cheias de lixo, a população que joga, a pessoa que passa e deixa o lixo ali, errado, muito errado. Mas temos também que ter lixeiras na rua, nos lugares públicos ou nas vias públicas de Jaci, onde tenha um lugar de depósito de lixeira, de lixo, né?
Vereadora Olivia, se eu não me engano, aqui no pátio tem uma sala ali que tem diversas lixeiras daquela que estava sendo colocada na rua, parada.
Então, essas lixeiras colocaram no campo, mas convenhamos, né? A lixeira não cabe nada dentro dela.
Pois é, não, mas...
Não cabe um litro descartável de 2 litros.
Mas não eram poucas.
Então, mesmo que... Pode ser bastante, mas mesmo assim...
Mesmo essas lixeiras, mesmo não sendo práticas, né, para usar, né, para retirar o lixo lá de dentro, mas deveria ter continuado pelo menos esse projeto. E a gente não vê lixeira na praça, no decorrer das ruas, a gente não vê lixo na rua da escola.
As lixeiras de Jaci tinham que ser tamanho de uma caçamba.
Pois é, mas deveria ter, por quê? Incentivava, né, a população jogar no lixo. E até mesmo eu tenho certeza que a senhora, como mãe, e já quero aproveitar o ensejo, nobres vereadores, para desejar a senhora, vereadora Olívia, como mãe, feliz dia das mães.
Obrigada.
E, em nome da senhora, eu quero desejar e estender a todas as mães do nosso município.
Obrigada, Juninho.
Guerreira igual a senhora é.
Obrigada.
Mas, depois eu quero te dar um abraço para servir para todas as mães. Mas, eu tenho certeza, a senhora como mãe, né, educadora, eu tenho certeza que se um dos seus filhos jogar um lixo, um papel no chão, e tiver uma lixeira perto, a senhora vai fazer a pessoa ir lá, o seu filho ir lá e jogar no lixo.
Sim.
Como vários pais vão fazer. Então já começa por aí. A gente tem que ter lixeira para começar a mudar a mentalidade da população, porque senão não tem como a gente cobrar uma coisa que não tem, que a gente não oferece para ajudar. Sim,
correto.
Obrigado.
Correto. Mas desde então, né, cada um tem um pensamento, tal, poderia as lixeiras estarem esparramadas nas avenidas, nas ruas públicas, nas ruas de Jaci, nas vias públicas de Jaci. Mas precisamos também de lixeiras maiores. Então, já nós tivemos vários problemas lá em cima, no Cal Santa Helena. Agora está um problema ali na praça, ali naquela pracinha lá na rua da Elias Antônio. Então, os problemas só vão aumentando. Cada dia mais é um problema, tira de um lugar, vai para outro, e assim vai. Temos aqui, às vezes é multa. Não se multa ninguém no município de Jaci. Ninguém arca com a responsabilidade dos seus erros. Tem multa para multar, tem lei aonde fala que os lotes, quem tem seus lotes não limpa, tem multa? Então, multa. Não tem que fazer isso, eu vou fazer um favor para fulano, para Beltrano, não. Direitos iguais e deveres iguais também para todo mundo. Então, até quando vão estar pensando dessa maneira? Até quando vão agir dessa maneira? Se nós queremos mudança dentro de Jaci, vai começar onde? No Poder Executivo. E nós, como Legislativo, vamos continuar cobrando e fiscalizando, que esse é o nosso dever. Mas quem executa é o Poder Executivo. Então, que lá faça primeiramente. Não tem que favorecer um e desmerecer o outro, não. É uma situação que a gente vê que assim, acontece sempre. Sempre está acontecendo. Vamos administrar Jaci para a população de Jaci, para todos. Não é só para meia dúzia, 10, 20, não. Tem pessoas que carecem de cuidado, tem pessoas que carecem de atenção, de informação. Eu peço, eu faço um apelo para os secretários que possam ouvir a população, que possam atender a população com mais respeito, dignidade, porque muitas das vezes... Nós, nem nós, vereadores, conseguimos isso. Imagine a nossa população, porque quem procura, aquele que está lá humilde, que está precisando, ele não vai procurar, não. Ele não procura, mas tem outras pessoas que sim, e precisam. Então, assim, vamos trabalhar todo mundo em favor da nossa população. Hoje, graças a Deus, hoje chegou o material. Elton, né, que estava de motorista hoje na ambulância, levou o material lá para o PSF. Eu falo porque eu trabalho no PSF e ainda está faltando umas coisas assim. Mas encontrei com o Rodolfo, ele falou que está chegando. Espero que esteja chegando. Espero que a gente não precise cobrar nada, que isso aconteça o ano inteiro. O ano inteiro que isso aconteça. Se tem material, se tem estoque de material, por que não fazer um estoque da quem já assina o NH? Por que que não pode fazer? Se não está vencendo material, pode comprar, tem dinheiro para isso. Deixa lá no NH, vai ser passado para os outros PSF. Tem que trabalhar, gente. Todo mundo tem que trabalhar em favor da população. Não é deixar faltar as coisas, não é deixar a gente ficar cobrando. A Secretaria de Transporte não tem carro para poder os motoristas viajarem com segurança. A população, os munícipes, para ir para as cidades fazer o tratamento e não tem carro. Eu sei que demora para as coisas acontecerem, mas vamos ter agilidade nisso. Se tem uma secretaria que é responsável, vamos trabalhar para isso. Sim, Elton.
Vereadora, eu até esqueci de estar falando também nas minhas falas, aproveito, obrigado pela sua oportunidade aí. A respeito dos carros, dos veículos, a população sabe muito bem a dificuldade que nós estamos enfrentando. Eu falo nós por quê? Porque eu tento ajudar o Fábio da melhor forma possível, o secretário, ajudando a organizar alguma coisa a respeito das viagens do TSD. Vendo essa questão, eu fui até o prefeito e fui até o secretário Rodolfo para alugarem alguns carros enquanto a licitação não é concluída, a compra dos veículos não está sendo concluída. Haja vista que já faz algum tempo houve erros de me ajuda aí, erro de licitação, houve erro de adesão, né, na hora de fazer o pedido descritivo. Então, é lamentável isso. E a população não pode pagar o preço. Eu falei na última reunião a respeito e acredito eu que ainda essa semana, pelo menos para suprir essa necessidade, 2 ou 3 veículos serão alugados por um período de 3 meses até que venham esses veículos novos.
Delicado, que é a licitação. Se contratam pessoas especializadas para determinada pasta, eu acho que não pode haver esses erros crassos, pequenos, né? Corriqueiros, porque esqueci de colocar a cor de um carro. Todo mundo que vai comprar um carro, a primeira coisa é o modelo que você escolhe. A segunda coisa, a cor. Então, esqueci a cor de um carro. Vereador Olívia, para mim, é lamentável. Não tem nem palavras.
Eu acredito que nos itens, né? Quando vão fazer uma licitação, os itens sem ler tem que estar lá impecáveis. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Por que que acontece? Foi o que aconteceu. Ele está comprando carro desde novembro do ano passado. Quantos meses já estão aqui?
Era para ter chegado 20.
Quantos meses já estão? Quando pediram, fizeram um pedido para poder vir para essa casa para leiloar os carros, para que comprassem outros, nós votamos, igual fez dos lotes. Temos trabalhado sempre junto com o executivo para que a nossa população que estivesse recebendo. Mas está ao contrário. Nós não estamos vendo ninguém receber.
Eu, particularmente, não anuncio mais em nenhum microfone daqui da Câmara que está para chegar a carro. Quantas e quantas vezes eu falei, conversei, vai vir, está vindo, aí cria uma expectativa. Eu sou assim, na hora que chegar, beleza, chegou, vamos estar servindo a nossa população. Mas caso contrário, falar que vai vir e ficar esperando esse tempo todo e não resolver,
É isso daí. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, nós estamos aqui para ajudar, colaborar junto do executivo e muitas das vezes estamos aqui, ó, igual palhaço. Sem nada, sem receber. Não é, Mar? Igualzinho palhaço, não estamos? É, sem receber ou, às vezes, nem mesmo ser ouvido. Eu tive, sim, a oportunidade de falar com o prefeito, ele estava lá no PSF, e eu falei com o prefeito, olha, a administração tem que andar junto, os funcionários têm que andar junto com o executivo para ir para frente. Puxar a administração para trás, isso não é bom para ninguém, não. Porque ele é o prefeito, ele que ordenou, né, os secretários. Então, ele tem por obrigação que os secretários, né? E os secretários têm por obrigação trabalhar para o executivo, trabalhar para a administração. Lógico, cada um tem o seu serviço, cada um tem o seu trabalho, cada um vai fazer o que lhe compete. Mas, às vezes, nós não podemos deixar a desejar as coisas do jeito que está acontecendo. Aí, como falamos das estradas rurais, já tinha licitação de cascalho, já tinha tudo pronto. Mas não, nada de começar as obras. Agora começou as obras. Vamos ver até quando que essas obras vão. Vamos ver até quando vai essas obras. Porque tem muita coisa para arrumar ainda.
É, o que foi acordado foi passar pelo barreiro, Pênico, depois voltar no Corpo do Paiol e para o tanque. Sair lá na rodovia e depois passar lá para trás da terra, em Bezal, acho que é Passa 3 e Boca da Mata.
Ótimo se isso acontecer, ótimo.
É, e assim, nós, Nenico, vamos ficar no pé e peço aos novos vereadores para também nos ajudar, porque nós vamos tentar pelo menos fazer uma visita diária, né, nas obras das estradas rurais, para a gente ver se realmente ela está avançando ou não.
Sim. Temos, né, aqui temos obras, né? Temos obras, está terminando ali o PSF da Pedra Negra, está terminando, né, a reforma do PSF da Serra, iniciou a obra do cemitério, né? Então, assim, é coisas que vão fazer para melhoria, mas não é. Eu sempre falei. Começa uma obra, termina ela primeiro, depois começa a outra. Mas, assim, é bom, né, ter esse prazer de fazer várias obras ao mesmo tempo. Aí fica assim, né, aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e assim, no ponto que não chega em nada. Aí estamos, né, nadando, pra nada. Sim. Mas espero que dias, né, melhores venham. E que todos venham trabalhar em favor da nossa população, independente de qualquer coisa, independente de política, e independente de 2024 para 2025, e todos venham trabalhar em favor da população, trabalhar para que as coisas aconteçam, né? Que os funcionários, né, que tenham um salário digno, os que estão recebendo menos de um salário, né, Elton, né, Jonathan, Corguinho. Nós, como nós, né, servidores também, que a gente também vê que tem pessoas, né, que tem ainda o salário ainda, está defasado pelo tempo, que comece ali com os funcionários, que comece na Secretaria de Saúde, onde a gente precisa muito, na Secretaria de Educação, Secretaria de Transporte, Desenvolvimento Social. Então, é um ajudando o outro. Estamos aqui dispostos, sempre estivemos dispostos para trabalhar em favor da nossa população e que a nossa população nos tenha, né, como auxílio na hora que precise. E por hoje é só, e Deus abençoe a vida de cada um.
Olívia, você foi muito feliz em falar, né, que a gente trabalha mesmo em função do nosso município. E eu garanto que tanto eu quanto a senhora, os demais vereadores, nós estamos aqui 24 horas com vereadores. Meu celular está à disposição durante 24 horas. Nunca neguei ajuda ninguém, nunca deixei de ouvir ninguém, nunca deixei de levar a reclamação para sua determinada área. Garanto que também todos aqui fazem a mesma coisa.
Licença, está com esse de desejar, né? No próximo domingo agora é o Dia das Mães, então feliz Dia das Mães para todos que estão nos assistindo, para todas as mães, para minha mãe, feliz Dia das Mães, para minha avó, para as minhas tias, primas, para minha irmã Elisa, que está aqui, né, que é mãe, feliz Dia das Mães para você, tá, Elisa? E que Deus nos abençoe grandemente no nosso dia todos os dias, né? Ser mãe é ser todos os dias.
Vereador Nico. Do 09.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadora Olívia, servidores da casa, jurídico e população aqui presente. Vou falar aqui um pouquinho das estradas rurais. Todos nós aqui, né, pessoal, temos desde o início no nosso mandato, temos cobrado bastante aí a respeito do nosso estado. Dia 4, foi quinta-feira que passou agora, né? Fomos eu, o vereador Juninho, Nelsinho, chefe de gabinete, dar umas voltas aí nas estradas rurais, passamos no Barreiro, Tanque, Coral do Paiol ali, para a gente mostrar para eles ali a situação, né, que se encontra nas estradas rurais, porque até então algumas partes da nossa estrada, pessoal, não está muito ruim, né, mas algumas partes está muito crítica, mais crítica mesmo. Então mais de um mês que nós estamos aí programando para ir, e quinta que passou agora conseguimos ir, fizemos aí um plano de ação, foi firmado com a gente um compromisso que no outro dia mesmo, dia 5, sexta-feira, já ia começar aí a manutenção. E nós fomos lá dia 5, na sexta-feira, e de fato, eles começou, foi no sábado também. Hoje nós fomos lá e eles estavam lá mexendo. Então é isso. Mas aí só a gente pede que eles venham concluir. Porque o que acontece às vezes, eles começam bem, né? Quando vê, não consegue dar continuidade. Então a gente pede, né, que eles possam sim dar continuidade, o pessoal tem elogiado. Está ficando bom, está passando aí as marcas, está jogando um cascalo aí de qualidade, porque até então as moapas que ele jogava, qualquer chuvinha que dava, tirava. E esse cascalo que eles estão jogando é muito bom. Tem um cascalo que ele jogou lá, tem 2 anos já. Uma descida lá, se você for lá, o cascalo está lá. A chuva não tira ele fácil. É caro, mas muito bom. Então, nós, assim, conversamos e ficou decidido que eles arrumar primeiro a estrada do Barreiro. Por quê, pessoal? E aí eu falo que sem medo de errar. O pessoal do Barreiro, aquela estrada, tem ficado muito, muito a desejar. Eles começam aqui e não conseguem chegar lá. Aí no próximo ano, começa de novo aqui, nunca que chega lá. Então a gente pedimos, começa lá primeiro, pega esses pontos mais críticos e vai fazendo por etapa. Então foi alinhado. Arrumar primeiro o Barreiro, depois ali o Tanque, o Cláudio do Paiol, e assim passar por todas as estradas rurais do nosso município. Nós já estamos em maio, pessoal. Se não pegar firme, não consegue concluir. A gente fala isso porque em 2021 eles começaram aí com todo vapor, né? Estava ficando bom, mas não conseguiu arrumar nem um terço. Mas aí então, ou seja, começou, está ficando bom, o negócio é dar continuidade. E eu sempre falo, pessoal, se conseguir arrumar 2 quilômetros de estrada por dia, 2, 3 meses, consegue arrumar todas as estradas rurais do nosso município. Aí vai a pergunta, por que que não consegue arrumar? Não tem mais do que 120 quilômetros de estrada, os nossos municípios, eu acredito, mais ou menos por aí. Se arrumar 2 quilômetros, consegue arrumar em 2, 3 meses. Então, ou seja, tem estado nosso aí que tem mais de 4 anos que não passa, pelo incrível que pareça. Mas agora ele assumiu com a Cônia esse compromisso, que vai arrumar. Depois, né, vereador Júnior, ele está fazendo lá um processo licitatório para vir quase toda. Vai demorar um pouquinho, eu acredito, mas está em processo, porque também a nossa estrada aí está precisando. Se nós formos indo passar três mesmo, lá as estradas, não está muito ruim não, lá as estradas, mas muito mato, pessoal, está muito sujo. Então precisa fazer essas podas, segundo ele vai fazer também. É, então nós estamos aí acreditando, né, que isso vai ser feito. Então vamos continuar cobrando eles, né, para que não venha parar, mas que venha dar continuidade até concluir essas obras.
E a gente vai acompanhar de perto, né, vereador?
Sim, com certeza. Tem que acompanhar de perto, né, pessoal? Porque nós cobramos, eles assinaram com a gente compromisso, né? Então nós fomos lá e eles estão mexendo e vamos, né, aí acompanhar de perto. O pessoal tem elogiado. A gente só pede, né? Então, assim, vereador aí, Corguinho, Elton, aí os líderes do prefeito, nos ajudem. O pessoal pede muito para que coloque uma pessoa para acompanhar ali os funcionários, os operadores. Todos os prefeitos, pessoal, sempre tinha alguém acompanhando ali o maquinista. Isso ajuda muito. Então, todas as pessoas que a gente conversa lá na roça, eles falam a mesma coisa. Se tem uma pessoa aí que tenha conhecimento de causa para acompanhar aí os maquinistas. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, pessoal, a gente vê lá que tem uma dificuldade muito grande, talvez, para tirar enxurrada. O que faz estragar a estrada é a enxurrada, que corre quilômetros e quilômetros dentro da estrada. E tem lugar que eu sei que é difícil, não tem como tirar, mas muitos lugares tem como tirar sim, basta querer. Então tem que ter alguém para acompanhar. Então nós vemos, está ficando bom. Está pecando um pouquinho nesse detalhe. Não está conseguindo tirar quase nada de enxurrada. Então, quando vier o tempo chuvoso, aí já sabe o que vai acontecer. Então, a gente pede que eles possam olhar só esse detalhe aí. Pessoal, procedente lixo na nossa cidade, tivemos aí um biozinho aí esse final de semana, alguém jogou um lixo aí, num lugar aí, um dia de sábado, um dia que não passa caminhão de lixo, aí vem os cachorros, né, esparrama todo o lixo, e vocês sabem o que acontece. Então, eu acho que precisa mais divulgar melhor, embora eu acho que todos sabem, né, que os dias de passar, que o lixo passa aí para recolher os lixos da nossa cidade, a segunda, quarta e sexta, e terça e quinta, no reciclado. Então, ou seja, tem pessoa aí que chega na sexta de tarde ou no sábado ainda consegue jogar o lixo, pôr o lixo para a rua. Isso é complicado, aí vem uns cachorros esparrando, aí vira aquela bagunça. Então, preciso conscientizar mais o pessoal e frisar. Alguns pontos, eu concordo que precisa colocar lixeira. Nós temos provado aí lixeira em alguns pontos do nosso município, pessoal. Mais de 2 anos, ainda não colocaram. Aqui, indo para Contendas, aqui em Naputanque. Eu passei lá hoje e tem bastante lixo lá. Novamente, o pessoal tem jogado, vai continuar jogando, então a gente pede aí que o executivo possa, né, nos ouvir, colocar o lixeiro nesses pontos. Até mesmo já sim, vários pontos que precisa colocar lixeiro, não fica caro. E ajuda muito. Vai resolver 100%? Mas é para amenizar um pouco, eu acho que vai dar certo sim. Desde que passa de forma aí irregular, como já passa, né, segunda, quarta e sexta. A subvenção, pessoal, eu até comento aqui, a gente nem sabe mais o que fazer, o que falar. Nós provamos aqui um projeto, né, no início do nosso mandato, em 2021. Tinha muita coisa irregular, beleza, aí arrumou o que tinha que arrumar, as duas partes acertaram, nós aprovamos esse projeto aqui novamente. Tem mais de 2 meses, eu acredito, não tem? Mais de 2 meses, 3 meses, até hoje, pessoal, ainda não foi feito esse repasse. Então a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então é complicado. Tem que olhar com carinho. Eu acho que essas duas entidades precisam desse dinheiro, então, para ajudar, né? Então, ou seja.
Pois é, vereador Nico. A gente passou o projeto para o jurídico. O jurídico, ele fez as ponderações dele, viu que precisava de alguns documentos, mandou para o executivo. O executivo mandou essa documentação, bem como Jaci Futebol Clube. Foi mandado para essa casa. Como foi mandado? E o nosso jurídico analisou a papelada, né, a documentação, e viu que está certo. Se a gente votou e aprovou, então era, né, para estar em execução isso daí. Porque senão, para que que manda então? Vai mandar projeto errado? Eu acredito que a gente não vota projeto errado aí. Porque senão fica muito fácil. Manda projeto para cá, a gente aprova, chega lá embaixo e agarra. Eu não sou a favor disso. Já que mandou o projeto, então é projeto que se faz necessário no nosso município. E se a gente aprovou, se eles têm tanta pressa, né, igual foi mandado, então a gente aprovou e agora vai ficar fazendo hora na execução do projeto.
Só um minutinho. E sem falar, senhor presidente, que fora tantos documentos para autenticar que estão pedindo, que o pessoal está tendo que tirar do bolso sem ter, né? Se a subvenção é um meio de ajuda, para ajudar as entidades, eles estão pedindo tanto documento, depois da aprovação dessa casa, estão pedindo tantos outros documentos autenticados no cartório. Teve pessoas aí de gastar mais de R$120 do bolso para autenticar. Então é um absurdo mesmo, né? Então teve várias conversas já em desistência, mas eu acho que é isso que eles querem mesmo. É a desistência de pedir a subvenção. Obrigado.
É isso aí que a gente não pode deixar acontecer. É isso aí que, para isso que a gente está aqui, para cobrar. E já que foi votado e aprovado, bem como também o projeto que veio para cá dos diretores e vice-diretores. Né? Até agora foram colocados nos cargos só os diretores, os vice ainda não.
Pois bem, então a gente pede que olhe com carinho essa questão aí, né, pessoal, porque precisa desse repasse, né? E para concluir aqui, o centro da CPI e da Copasa já foi concluído, o relatório final já foi feito, já foi aprovado aqui nessa casa, então agora vamos esperar, né, aguardar o que vai dar. E só mais um ponto aqui, pessoal, vocês viram a praça que estava fazendo ali em frente, a cervejaria ali em Serra. Está parado. Então, depois que deu início, ou seja, depois que fez a matrícula em Lara lá, no Casa de Nova, eles tinham um ano e meio para concluir essa obra. Então, eles pararam no final do ano, para do período da chuva, mas nós já estamos em maio e está parado. Então, daqui um pouquinho, chega o período chuvoso de novo e eles não conseguem concluir aquela obra. Então, assim, tinha que ver o que está acontecendo, porque já tem mais de uns 5, 6 meses que está parado. Então, ou seja, precisa, né, ver com o executivo lá o que está acontecendo, essa aula precisa ser concluída. Então é isso, pessoal. A gente sempre aqui vamos, assim, falar, elogiar aquilo que foi feito, aquilo que está sendo feito, né? Cobramos para que faça mais. Eu acho que tem que ser dessa forma. A única coisa que a gente vê na nossa cidade, pessoal, que às vezes eles têm pecado muito nas pequenas coisas. Tem feito muitas coisas assim, vai fazer muito mais, mas tem pecado nos pequenos detalhes. Quando fala de estrada, lixeira, pessoal, isso é coisa pequena, coisa que dá para fazer, dá para acontecer, né? Mas então é isso. Tenha toda uma boa noite.
Boa noite. Vereador Edilson. Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente Célio Reis. Vice Nico. Boa noite, senhores vereadores, todos presentes, a todos que nos acompanhem pelo Facebook e que não vão nos acompanhar pela rádio, né, porque não está sendo transmitido. Eu fiz algumas pautas aqui, né, mas senhores vereadores falaram bem de quase todas as minhas pautas aqui. Sobre as estradas rurais, já adianto a todos que eu venho também olhando, verificando alguns pontos, inclusive no Barreiro mesmo, muito ruim. A gente tem um rancho lá, a gente passa por lá também, para poder ir no rancho, péssimo. Atrás da Serra, péssimo também. Semana passada, quinta-feira, eu fui levar um paciente que vinha de Varginha da Roça. eu fui levar lá. É muito ruim também, né? Ali perto do Jardel, descendo ali, tá péssimo. E eu, particularmente, eu já falo que tá dando até vergonha de sair na rua. Porque um ano passado, né, teve uma reunião aqui com prefeito, secretário, quase todos os vereadores, no qual eles ficaram de entrar na zona rural, sair de um lado e sair no outro, acabou aquela parte ali embaixo ali do tanque, barreiro, ia para trás da serra e nada foi feito. Começou, pingou, aí depois lá fulano tinha prometido o caminhão de areia, tira o caminhão, põe para buscar areia. Ah, tinha prometido na roça do fulano para levar, fazer um silo. Aí tira das estradas rurais e põe para fazer o silo. Ajuda. Então compra mais maquinário para deixar um só para esse fim e o outro para a zona rural. Né? Então desse jeito, o Elcio foi feliz em falar aqui dos carros que já não anuncia mais nada nesse microfone. E é verdade. Porque fica ruim é pra nós. Fica ruim é pra nós sair na rua. Você não tem como você andar 20 metros que a população tá cobrando. E tá cobrando errado? Não, com razão. Tá cobrando com razão. E você sabe falar alguma coisa? Se vai acontecer? Não, porque só passa pra gente o que não vai fazer. Isso aí não precisa não. A gente já fala pra pessoa, não vai fazer. Porque começa a fazer as coisas e não termina. Olha quanto requerimento eu tenho aqui nessa casa. Isso eu estou falando por mim. Agora imagina todos os vereadores. Pergunta quantos que foi ouvido. Se tiver uns 3, eu passo para tocar uma música lá no Fantástico. Porque não tem não. Eu devo ter mais uns 40 requerimentos aqui. Ó. Eu vou contar no dedo o que eu lembro. O cemitério, tá fazendo novo? Tá. Mas aquele ali vai deixar? Tem que pintar, tem que dar manutenção, tem que podar as árvores. Se foi tudo pedido em requerimento. Tem, ó, o mato entrando dentro do cemitério ali, o mato da calçada. As caçambas de lixo. A gente já mandou até a foto de outra cidade, das caçambas que tem. Foi feito? Não. Entendeu? Então, vai chegando um tempo que a gente já não consegue mais andar na rua e falar mentira para a população. Entendeu? Eu não vou falar mentira. Se não fez, eu vou falar que não fez. Ah, tá fazendo um PSF, é uma beleza, muito bom. Mas é igual o vereador Nico falou, as pequenas coisas tá deixando de lado. As pequenas coisas que é fácil de fazer. Né? Tem a compra direta lá, ó, que acho que é quase 18 mil, né? Que pode comprar direto, não precisa de licitação. Aumenta para 45 e eles não dão conta de fazer as coisas pequenas. Aí, gente, aí vira brincadeira. Eu não entrei aqui nessa casa, eu fui eleito para a população para me fantasiar eles, não. Eu entrei para me falar a verdade, para me ajudar a nossa população, passar o que a população precisa para o executivo. Se ele não quer fazer, eu vou mostrar para a população que ele não quer fazer. Tem dois requerimentos meus aqui de hoje, que eu peço, até conversei já com o secretário de saúde, que eu peço, às vezes depois pode ganhar vantagem lá na hora de fazer, que não tem problema não, né? Gosta de fazer isso mesmo, que eu peço na zona rural, tem dois lugares que era a escola, que pode ser reformado, colocando como ponto de apoio para a população lá da zona rural, como medir uma pressão, colocar pelo menos uma vez na semana, uma dentista, para o pessoal que mora lá na roça, não precisar deslocar para cá. Já faz lá, mede uma pressão lá, faz um curativo lá, né? Já faz lá tem um dentista pelo menos uma vez na semana. Ah, mas não tem. Já vai fazer. Mas não tem o efetivo, mas já vai fazer concurso agora em outubro, então já coloca, já planeja, coloca um médico lá, um dentista, para colocar nesse ponto de apoio. né? Eu vou lutar, o requerimento está aí, né? Está feito por mim, senhores vereadores, todos o que aprovaram. E eu vou tentar conseguir recurso para isso, né? Porque pode falar que não tenho recurso, mas eu vou tentar conseguir recurso com os deputados para esse fim. Já conversei com o secretário, ele achou muito bacana. Eu conversei com as agentes, né, que faz essa linha da zona rural. Elas também falou que o povo merece, precisa esse ponto de apoio lá. Então, se a gente, nós todos aqui apoiar, a população também pegar firme e começar a cobrar, tanto dos vereadores como do prefeito e secretário, eu acho que sai. Porque eu falo que eu não estou aqui para bajular prefeito ou outros vereadores, não. Eu estou aqui para falar a verdade e o que precisa, e o que a nossa população precisa. Né? A gente vê aí, ó, o Eldo falou dos carros. Eu acabei de chegar com o carro aqui, ó, faltando 20 minutos para fechar o posto de gasolina, porque o outro motorista já estava me esperando para abastecer o carro para sair de madrugada, cara. Então você para pra pensar, pra você ver, entendeu? Então eu tive que vir basicamente às pressas pra ele chegar pra abastecer, pra sair no carro de manhã. Por quê? Porque não tem carro. Festa é bom, é maravilha, eu gosto. Eu sou festeiro, né? Gosto demais de festa. Mas gastar 1 milhão no rodeio, vai gastar nos carros, vai gastar nessas coisas pequenas que nós estamos pedindo aí. Faz festa, faz de 200 mil, 300 mil. Ah, mas não vai ficar do jeito que a gente quer. Ué, também sonhava em ser rico. E não sou. Então a gente vê aí, ó, que é, pra fantasiar a população, eu não vou servir de cobaia, não. Eu não vou fantasiar, não. Eu vou falar a verdade. Doa quem doer. A Copasa. Quanto tempo nós vem aqui batendo? Copasa, fez CPI, fez denúncia, pegou no Facebook, as denúncias da população, pegou água suja, pegou tudo, mandou. Até hoje, fala pra mim, o que que o prefeito fez pra esse fim? Nem cobrando, eu não sei se tá. Entendeu? Nem cobrando, eu não sei se tá. Então, gente, é a hora de nós pegar firme com o executivo também, porque do jeito que tá, não vai não. Igual eu já falei e vou tornar a falar, fantasiar a população, eu não vou não. Fantasiar, eu não vou não. Falar uma coisa, a gente chega lá, não, vai fazer. Aí só vai passando o tempo, nós já tá com 2 anos e 5 meses aqui de mandato aí. Nós estamos pedindo coisa lá do começo do mandato. Nós estamos pedindo coisa aqui que é do começo do mandato. Ô, banana, a árvore que você pediu para cortar lá, cortou?
Fala aí.
Você vê, ué. É para você ver como é que funciona aqui, ué. As câmeras do Célio tem hoje, você pediu, Célio? Ainda não, né? Tá vindo também, né, Célio? As câmeras suas. Não chegou ainda também, não, né? A zona rural, o Nico sempre pede... Começou, mas eu tenho até medo. Se me perguntar se vai lá para trás da serra, eu falo, não sei. Eu não sei porque cada dia é um jeito. Então, gente, é complicado demais. É complicado. Eu quero ver nas próximas eleições todo mundo batendo na porta dos outros. Só pedir voto, o que vai acontecer? Ah, mas você está pedindo trem de 2020 até hoje não fez. Mas os projetos tá. Não tem? Vê se tem um aí. Tem não, né? Não tem um projeto aí. Os projetos foi tudo votado. Então é. Vou te falar para você. Mais um minutinho, seu presidente. É complicado, viu? Complicado. É, o negócio é nós agarrar firme mesmo aí com o prefeito. E pôr o trem pra ferver. que já se merece. Uma boa noite a todos.
Presidente, boa noite.
Boa noite.
Em exercício. Vereadora Olívia. Cumprimentando a vereadora, todos os nossos outros demais. As pessoas já nominadas, citadas aqui, nesse plenário. Desejo melhoras ao nosso vereador Rogério, que na próxima reunião, com certeza, nós possamos estar juntos aqui. Eu estava ali a fogo conversando com a vereadora Olívia, ela muito boa de memória, lembrou que no dia 16 de março nós tivemos uma reunião onde, além da Olívia, quem mais estava presente? Você, eu e o Nico, no plano diretor que foi apresentado no anfiteatro da escola. E o prazo era de 30 dias para que pudesse voltar a essa casa e em seguida nós começássemos a trabalhar. Já se passaram 45 dias e esse atraso ele vai se tornando uma bola de neve e nós precisamos não aprovar, mas estudar primeiro para que em seguida possamos discutir o projeto. E aí, no terceiro momento, levar a aprovação, vereador Elton. Então, nós solicitamos da prefeitura, das secretarias que são competentes, né, que nos encaminhe, por gentileza, um parecer, dando o motivo por que desse atraso. Nós não podemos esperar, né? O Jonathan disse muito bem, a cobrança toda hora. Nós participamos de um grupo lá e nós não podemos ficar de fora dele. O problema diz assim, toda hora as coisas pipocam para a gente lá e nós vamos tentando, dentro do possível, buscar soluções. Mas nós precisamos também do apoio das secretarias, né, do nosso executivo também. Bem, vamos lá então. Como nós não tivemos a reunião na última segunda-feira, aconteceu, foi o feriado, e queria aqui aproveitar para parabenizar a MOPEM pela festa que foi realizada. Eu participei no período da tarde e um número enorme de brindes, shows com cantores locais, então por isso que foram 3 dias também, foi muito bacana e esperamos poder colaborar e participar no próximo ano. Então, a toda diretoria, né, fica aqui os nossos parabéns, já que o nosso companheiro João faz parte lá, que ele possa estar levando as felicitações para a festa que foi realizada no dia 1º de maio. Cumprimos algumas agendas. A primeira agenda foi em Belo Horizonte. O presidente não se encontrava, ele estava em Brasília. Então, Fabiana e eu estivemos lá com a deputada federal, Lili Aquino. Ela foi eleita na região de Belo Horizonte. O Elton já esteve também lá, muito simpática, uma história de vida muito forte. E ela quer começar a conhecer a nossa região. Então, o prefeito foi, mostrou o potencial da nossa cidade, das cidades circunvizinhas também, e ela ficou muito interessada. Então, foi uma reunião onde nós já começamos a escrever, a desenhar algumas possibilidades, antes de emendas, mas dessa aproximação que é necessária. Nós não vamos somente buscar dinheiro, nós vamos buscar essa parceria que nos leva a essa possibilidade, né, de dinheiro, de recursos, de subvenções e tantas outras coisas. É, também, nesse intervalo, o Elton está aqui, queria parabenizá-lo. Nós levamos um grupo de crianças, que no dia 28, comemoramos o dia do autista, nós levamos um grupo de crianças aqui da nossa cidade para assistir uma sessão. E foi uma sessão que foi feita no Brasil todo, de forma muito separada e muito preparada, na verdade, né? É, um ambiente diferente, o cinema com as portas abertas, o som baixo, com luzes, né? Porque as crianças autistas, elas acabam tendo alguns problemas. Então, foi um dia, uma tarde magnífica. Logo em seguida, nós levamos as crianças para um espaço, que é o Centro Esportivo, que é o CEL, e lá nós tivemos a honra e o prazer de conversar com o Diego, que trabalha com projetos sociais, também trabalha com a CUFA, e está firmando uma parceria com uma associação que está nascendo, está criando já, né? Creio que até daqui a uns 15 dias, uma associação forte venha a colaborar com as pessoas que o trabalho de inclusão, o trabalho de conscientização e sensibilização das pessoas. Mas foi muito legal. Todas as crianças receberam um kit depois lá também. E o Elton, gentilmente, deixou a sua folga e começou a pegar essas crianças meio dia e meio para chegar lá 2 horas. E ele retornou aqui por volta das 6 horas. Mas eu tenho certeza que tanto ele quanto os filhos dele ficaram maravilhados lá.
Foi gratificante. Foi um momento que nós podemos divertir, né? E também ver a alegria, né, daqui das crianças autistas assistindo aquele filme muito engraçado, né? E muitas coisas engraçadas aconteceu. Inclusive o Corguinho derrubou meu balde de pipoca, mas faz parte. Mas muito, muito, foi muito produtivo, uma tarde muito memorável para ser lembrada por muitos anos, né? Ainda bem que nós fizemos registros, né? Fizemos alguns registros. Corguinho, só para já cortei a sua fala, eu quero parabenizar a Priscila, a professora de balé, né, que hoje deu início às aulas de balé no nosso município, onde as crianças, meninas, estão todas animadas. A gente vê o carinho que ela tem com as crianças. Quando ela começou a fazer as inscrições, né, ela já teve esse primeiro contato e está muito entusiasmada e promete. O balé na nossa cidade vai bombar.
Começou onde?
Começou hoje aqui no onde era o CRAS.
São 2 dias aqui no centro, né? Chamamos Esporte para Todos, e os outros 2 dias na Alferio, na Serra. Nós fizemos questão de também fazer um projeto na Serra. E as inscrições foram feitas através das redes sociais, né? Divulgaram também. Então são 2 turmas hoje. Cada turma comporta 20 meninas. Então são 40 meninas que nós temos aqui na cidade, né, no centro, e mais 40 meninas que nós temos na Serra. Dando continuidade às visitas que eu venho fazendo, também estive em reunião com o prefeito, né, com a presidente do CMDCA, que é a Luane, com a presidente, com a secretária de Desenvolvimento Social Socorro e com os 5 conselheiros tutelares. Então, a pauta ela foi recheada de assuntos, né, entre eles ter um pouquinho mais de harmonia entre os trabalhos, para que nós possamos estar alinhando as atividades, fazer com que também as pessoas conheçam um pouquinho, diferenciem o trabalho de conselheiro tutelar, porque muitas coisas que nós pensamos ou dizemos não são de competência do conselheiro tutelar, eram competências de juizados de menores. Então, há muitas coisas que devem ser dirimidas em relação a isso. E também, não menos importante, que daqui a alguns meses nós vamos ter a eleição para novos conselheiros tutelares. Então, o edital vai ser aberto para que toda a comunidade possa estar participando, votando também, que é muito importante, para que consigamos ter um número e ter também êxito de bons conselheiros para representar a nossa cidade. Como nós temos agora esse conselho. Eu acompanho de perto o trabalho do conselho. É muito diferente do que nós pensamos, né? O dia a dia O dia deles ele é muito pesado. Eu convido aos vereadores para que possam estar indo lá, em loco, para acompanhar o trabalho deles lá. É, o El também disse, né, pela primeira vez aqui nós tivemos uma rodada de reposição salarial e ela foi totalmente conduzida por 4 vereadores que também são funcionários. A nossa passagem aqui é estar vereador, mas nós somos eternamente funcionários públicos, né? Então nós tivemos lá vereadora Olívia, vereador Jonathan e também nosso companheiro Elton, estivemos lá conversando e foi muito produtivo. Esperamos que tenhamos condições aqui. Presidente, me dá mais 2 minutinhos porque eu possa dar continuidade aqui. Bem, nós tivemos também, essa semana que terminou aqui, visitas muito marcantes da nossa cidade. Tivemos a visita da Onyx, consultora organizacional. Nós estamos buscando aqui para a cidade uma identidade do município, identidade vocacional. Nós temos que lembrar que nós temos a mineradora, nós temos a Intercemit, mas não é para sempre. Então, o nosso potencial, depois que a Intercemit sair, terminar, o que, que nós vamos fazer? De onde vai vir o nosso sustento? Então, foi pensando nisso que nós trouxemos duas pessoas que são altamente gabaritadas, que fizeram trabalho já em muitas cidades, dentre delas Lavras, Perdões, Campo Belo, e fizeram um trabalho brilhante e apresentaram aqui para o prefeito a possibilidade de também fazer, não só de reconhecer, mas de traçar mecanismo para que nossa cidade, nosso município, possa buscar recursos, né, andar com as próprias pernas. E logo em seguida nós tivemos uma reunião com um representante de uma casa, deixa eu ver aqui, estão buscando fazer aqui na nossa cidade, na nossa região, porque nós não temos nenhuma casa de apoio de recuperação feminina, nós só temos masculina aqui. A mais próxima nós temos aqui é Itamonte, feminina.
Oliveira.
Feminina?
Uhum.
Cadastrado, Oliveira.
Levei a pessoa.
E...
Oliveira. Ah, tá.
60 quilômetros. Mas o trabalho foi bacana. Foi um plano terapêutico de projeto aqui. Então, são os trabalhos que foram entregues para o prefeito, o relatório, os benefícios, né, de comunidade feminina e também aqui a Onyx, consultoria organizacional. Tudo foi feito na sexta-feira buscando que o nosso município possa alavancar. Também, hoje eu estive na Secretaria de Transporte, Jonathan e Elton sabem da dificuldade lá, então eu fui conhecer o trabalho que o Cássio, que o Fábio fazem. O que o Jonathan disse, ele estava na pele falando, olha, as pessoas reclamam de limpeza, mas não tem tempo, não são os funcionários que não tem tempo, até porque eles só pensam para zelar, é diferente de limpar, eles zelam. Então, é uma diferença muito grande quando cobram isso dos motoristas. No contrato, no concurso, está zelar e não limpar. Mas não tem jeito, porque acaba um carro chegando, o outro pega. Então, não tem jeito. Eu verifiquei isso hoje. O Fábio estava me mostrando lá e foi justamente o que o Zonta disse. Ó, quem chegar primeiro aqui, Corguinho, vai ter que parar para abastecer e o outro embora. Né? Então, tomara que nós consigamos aí, através desse paliativo, mas que não se estenda também, né? Para que nós tenhamos esse critério e já essa licitação. Semana movimentada no esporte, os treinadores que estão aqui trabalhando com as nossas crianças, a Maralina, o Juninho, nós tivemos também no TK9 uma seletiva, né? Do América. Tivemos no final de semana 2 jogos das nossas equipes. Nós tivemos uma equipe que já está classificada para a próxima fase, certo, Jonathan? Certo, né? E, então, nós estamos aí...
A equipe também tem chance.
Tem chance?
Tem chance também.
Então, nós estamos aí, meu presidente, com uma corda toda, né? E, como diz agora também o nosso companheiro, hoje está iniciando o balé, que é o projeto Esporte para Todos. Então, é uma atividade muito bacana. A professora é extremamente profissional. Estava recebendo ali as fotos, o carinho que as crianças têm e que ela também, né? Então, aguardamos que nós tenhamos agora amanhã na CELT, no Ofenil, que vai ser, na verdade, né, um espaço cedido com parceria para a gente lá. E agradecer também ao Aguinaldo pelas explicações, as explanações, né, para que nós possamos estar buscando mais parcerias também. Boa noite a todos.
Sério, presidente, sério.
Boa noite a todos, os amigos vereadores, funcionários da casa, os visitantes que agora entram só o Mário e o senhor Aguinaldo, pessoal do Facebook aí. Agradecer ao senhor, Aguinaldo, por ter vindo aqui dar explicações do trabalho, dar um feedback, né? Quem dera se todas as entidades aí viessem aqui fazer o senhor fez hoje. Vou ser breve aqui, gente. Começar a falar assim, sobre o salário que vocês foram pela negócio na prefeitura. Não sei se foi o ano passado, foi o ano passado. E eu fiz um requerimento pedindo ao prefeito que chegasse esse salário mínimo, que não atingiria o salário mínimo, que chegasse ao salário mínimo. Foi pedido, mas eles arrumam um tanto de coisa lá, isso não pode, isso não sei o quê, não sei o quê. Um monte de desculpa lá ficou por isso mesmo. Mas eu desejo que pelo menos chegue ao mínimo, né? É o mínimo. Foi você que falou, fala aqui, né? O salário precisa se preocupar com isso. Depois preocupa com outras coisas. Beleza. A rádio, eu não sei o porquê que até hoje não repassou. Dizia que tá inventando mais papel. Teve uma pessoa da rádio que chegou até mim e falou que fica caro demais para poder registrar essas atas. Chega a valor de 1.500, Jonathan. Você sabe o valor? Eu não sei, o da rádio acho que é 1.500 para registrar uma ata, sei lá, num cartório, alguma coisa assim. Você falou em 150, 200 reais aí para.
Eu falo para autenticar, né?
É diferente.
Autenticar, acho que é 10 reais cada papel, cada folha. E aí tem 20, 30 folhas.
Então, aí vão inventando documento, porque ele já não pediu
aí,
documento lá na primeira...
Aí você imagina, se a pessoa está pedindo é porque está precisando. Aí ele ainda tem que tirar do bolso para autenticar. Quando o projeto veio para essa casa, que o nosso jurídico avaliou, já estava tudo ok. Então, tem que mandar com os papéis tudo ok já para chegar, aprovar aqui, chegar lá embaixo, funcionar e já executar. Ué. Agora, eu não estou entendendo.
Então vai inventando mais papel, que você falou, talvez seja para as pessoas desistirem. Mas fala para eles não desistir não.
O outro não vai desistir não, nenhum dos dois vai desistir não, vai até o fim.
Lixeira, gente, lixeira é um trem complicado, puxa vida, nunca vi. A maioria desses lixos que está jogando aí não é gente de Jaci, é gente de fora, vem, passa, talvez nem do carro, não desce, já joga por ali. Faz a lixeira, você põe a lixeira na porta da casa, eu tinha lá na porta que eu tinha que arrancar. O caminhão passa, eles vão lá, o pessoal das Jacens, vai lá e coloca o lixo lá na sua lixeira, deixa na porta da sua casa. Não tá nem, quer nem saber se o caminhão vai passar daqui a pouco, se vai passar sua quarta, terça, que rola. Eles não tá nem, põe na porta da sua casa, muitas vezes um lixo, como outro, um lixo doméstico, fala, né? Resto de carne, aquela coisa, ele fica aqui até cheirando ruim lá. É um modo de dizer resto de carne. Outras vezes, o morador já me reclamou aqui também, que falou pra mim que agora, que escutou nós falar na reunião aí, que põe o lixo na lixeira, mas é o coletor que passa juntando, vai lá, tira da lixeira dele e põe lá na frente junto com o montinho lá. Nisso, aí o cachorro. Caminhão. Pô, então, aí se o lixeiro do caminhão demora. Oi?
Vai ficar batalha com a rádio.
Pô, então, aí arruma um problema, atrapalha o outro, né? Sobre as praças, gente, as praças tá custoso. O morador lá de cima da praça, de cima lá tá reclamando que tá um desleixo, largou a praça com aquele lá, a nossa praça central também, você vê que não, tem a varreção, vai tudo lá, mas tem vários bancos quebrados, precisando da manutenção mesmo. O Nelson falou ano passado que ia arrumar, mas não arrumou nada até agora, né? Hã? O ano que vem? Ah, mas eu tô falando assim, eu tô deixando muita coisa pro ano que vem, mas não dá tempo, né?
A 3,12,5 passa para 24.
Fala, é obra. A praça tá ruim? Vai arrumar. O campo tá ruim? Vai arrumar. A escola aqui tá ruim? Vai arrumar. O viaduto? Ai, o viaduto. Esqueceu o viaduto. Esqueceu o viaduto. Esqueceu da orla.
Planejamento, né? Mas tem um secretário de planejamento lá. Mas quem que é o secretário de planejamento lá? Arnaldo? No trânsito, né, o mapa pode me ajudar, é mês amarelo, nós estamos? Maio amarelo, né? Então, pediu o pessoal para poder ter uma consciência no trânsito, gente. Estaciona de qualquer jeito, para no meio da rua, passa em cima do pedreiro, faz na faixa. Não. Ó, aqui já se. Outro dia eu contei alguns 10 carros, a próxima faixa esperando para passar. Não obedece, não obedece a faixa. Vai passando, só sem entrar, espaço você, sem ficar berraco. Mesmo exemplo, você. É gente aqui que assiste. Chega lá em lado, se o pedestre está saindo da loja, eles param. Também, semana teve a entrega das matrículas da casinha em Nossa Senhora Conceição ali. Pediu o prefeito que não pare em zona, não. Que dê continuidade nas outras linhas. Tem a Vila Industrial, tem o Caminho da Serra. Tem...
Vai começar também a fazer deles também. Foi falado isso lá no dia da entrega. Eles vão começar a fazer. Ótimo.
Sobre os veículos, na administração do Dr. José Maria, o Elvio era o chefe de transporte, nem sei se o pessoal aprova ou se não aprovou. Mas eu lembro, o Jonathan, mas o Elton vai lembrar, que chegou 3 palhas aí, ele apontou os 3 motoristas e falou para eles, vocês vão ficar com esse carro, chegar aqui, vai guardar na casa de vocês. Acho que nem não é legal, mas funcionou. Ó, o carro, ficou os 3 carros novinhos, 3 carros aí, ó. Novinho durante o tempo que ficou com eles. Olha que solta aqui no transporte. Soltou no transporte, um pega, outro pega, outro pega. Cabe com o carro tudo de qualquer jeito. O Corguinho falou, exela, mas nem sempre tem tempo, né? Outra hora um pega, outro pega. Então, às vezes, olha que chega esses carros novos aí, diz, Elton, você vai ficar no Palio, John, você vai ficar no Voyage, Lick, você vai ficar num outro aí. Não que. Não, você não precisa levar ele pra casa, mas deixa ali no pátio. Chegou ali, você mesmo vai trancar e vai embora pra casa com a chave no seu bolso. Se tem um problema, o problema vai ser o motorista dele, por exemplo, o Elton, que vai ser o responsável pelo carro. O carro amassou, o carro furou um pneu. Aí o Elton também vai ter um controle se o carro tá com problema ou não. Porque o Elton chega ali e entrega o carro pro Jona. O Jona passa um buraco ali que danifica uma peça ali. O Jona chega aqui, devolve aqui, não fala nada pro Elton, não. Nem sempre dá pra falar, né? Talvez seja um...
Não, e se dá certinho, sério, mas cadê o carro?
Mas é uma vergonha, desde novembro.
Quanto
tempo que leva pra fazer uma licitação?
Ô, sério, por algum tempo, isso até funciona, por algum tempo. Aí surge uma ocasião que fala assim, por exemplo, eu chego de viagem de São Paulo, aí só tem o carro que eu viajei. E ele tá lá, tô bem cuidado, tudo certinho, limpinho. Aí, ó, você chegou de viagem agora... Empresta o carro aí, pega a chave, passa pro fulano, que fulano vai fazer uma viagem que chegou agora. E só, aí começa a desandar os negócios. É aí que começa. Mas se tiver, se tiver hoje, 5 veículos, vai suprir a necessidade da população inteira. 5 veículos é o suficiente para estar 5 motores de viagem trabalhando, tendo controle, troca de óleo, troca de correia, troca de cinta, troca de. Entendeu? Mantém. Mas caso contrário.
Tem que. Mas disse que ia comprar 20 carros, né? Diz. Era, né?
Ô, Sério, Elias.
Fez adesão para comprar 5 veículos. Entendeu? E depois, podendo, com a adesão pronta, pode comprar mais sem precisar da licitação.
É fácil. Difícil. É fazer adesão.
Eles pegam carona na casa de todo mundo, por que não pegou
essa? Agora é carona. Agora é carona de novo. Essa é carona. Se vão pegar carona, o que falaram para nós lá ou era com o Estado ou a União.
Mas vai melhorar, né? Como diz o Fabiano, a prefeitura é uma mãe que não desampara ninguém, né? Espera, meu filho, nós vamos arrumar isso aí pra você. Calma, meu filho, é um... E assim vai. Sobre as estradas rurais...
Só que, às vezes os pais não cumprem o que falam.
Minha letra pra quem sabe ler, né? Sobre a estrada rural, pedir a Deus, você continua, né? Dando continuidade, né? Que não para lá, não. E vem, o pessoal também... Esse pessoal que faz bike, ciclismo que faz, né? Vai nessa... Por trás aqui, na Cachoeira do Bomba, essas coisas aí. Tá pedindo que dê uma atenção pra essa estrada rural aí. Não só eles, como os moradores, né? Do Passa 3, agora eu vindo pra cá, a moça do Passa 3 me pediu. Pede pra poder passar pra minha patroa. O que tá muito ruim na estrada? Fora do tanque, eu já briguei particularmente. Briguei, né? Uma dizendo, com o Fabiano... E o Nelsinho e o Toninho, já pediu pra ele, faltou até fazer, pelo amor de Deus, vai lá, passa o patrãozinho pra lá pra cá, pelo menos pra poder despistar.
Começou a fazer promessa, dá certo já.
Pois então, é que eu tô falando, que não pare, né, ali.
Apesar que a gente pedir, a gente pede, é o nosso desejo que seja cumprido, mas essa realidade não acontece, pedir a gente pede. Mas, se a gente pedir... E eles, né, largado barreira pra começar no outro, aí não vai acabar nenhuma.
Não, eu tô falando, tem que estar continuando.
O bom que nós vamos deixar continuar no barreiro, nós vamos pedir, eles não vão ouvir e vai continuar no barreiro.
Não, deixa eles vindo do barreiro. Ele tá vindo do barreiro pra cá ou do barreiro pro tanque? Do além pra cá. Tá bom, né, Barão? Vambora, né? Só isso, só boa noite pra todos. Obrigado. Não vou falar mais, não. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.